Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, este programa que analisa, estuda temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa, você escreve uma cartinha para a gente, Rua Itapiranga 312, Santo André, São Paulo, CEP 090-50-240. Você pode ouvir também o nosso programa pela internet ou, quando você preferir, porque eles estão todos gravadinhos lá no site www.semeador.org. Estamos aqui com a equipe toda posta na coordenação das perguntas, ou aqui do meu lado, o Sérgio Martins. Lá na técnica, o Valdir Manente. Nossa convidada de hoje, Suzy Romão. A Suzy é atuante tarefeira do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Santo André. A Suzy está com a gente para falar sobre o tema fé e crença religiosa. São as mesmas coisas? Então está aí, o tema de hoje é uma pergunta: fé e crença religiosa são as mesmas coisas? Você é bem-vindo aqui com a gente para falar desse tema tão importante, né?
É, muito importante mesmo.
Nos momentos difíceis pelos quais todos estamos passando, notadamente aí nessas últimas semanas, né? Muitos problemas de enchentes, aí, problemas naturais, em algum momento as pessoas perguntam para a gente a respeito da fé. Ouvimos pessoas nos dizerem assim: vamos ter fé. No programa de hoje nós iremos analisar esse costume de dizer vamos ter fé, tenha fé, etc., segundo a filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Suzy, é comum ouvirmos pessoas nos perguntarem qual é a fé que você professa? É comum as pessoas dizerem isso para a gente. O que é que significa a palavra fé nesse contexto dessa pergunta aí que fazem para a gente?
Olha, nesse contexto, a fé não é realmente aquela fé que nós conhecemos, que nós devemos professar. Mas a fé, nesse sentido, seria mais que tipo de religião você participa, né? Então, a partir daí, cada religião tem o seu conceito de fé e cada um segue aquele que está mais de acordo com a sua necessidade, com o seu conhecimento, com a sua própria evolução espiritual.
Perfeito. Sérgio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando a gente fala de fé e associa com a religião, mas a fé, ela parte de um pressuposto de que alguém tem uma religião, que as pessoas têm uma religião. É comum fazer uma ligação de fé com religião, né, Sérgio? É isso mesmo?
É muito natural. As pessoas têm esse hábito e isso, inclusive, acaba gerando uma certa confusão, né? Do que seja fé, do que seja religião. Porque, por mais paradoxal que possa parecer, as pessoas podem ter fé e não ter religião.
Ter religião, não é certamente. Verdade?
A gente conhece casos desse jeito. Gente, inclusive, que tem uma fé muito forte, né, Suzy?
Quer dizer, acreditam que pode acontecer alguma coisa, tem esperança, acreditam em alguma coisa superior, etc., mas não professam nenhuma religião.
Não professam nenhuma religião.
Agora, Suzy, no contexto religioso, quando a gente fala assim, vamos falar que tem da questão religiosa, acreditar, crer em alguma coisa, é a mesma coisa que ter fé?
Crer em alguma coisa é muito importante. E aí nós vamos analisar a escritora californiana Eloise Hay, que ela define assim: crenças são ideais, pensamentos, experiências que se tornam verdades para nós. Então, as crenças que nós cultivamos, elas são muito importantes. E são tão importantes que nos ajudam no nosso crescimento, no nosso progresso espiritual. Então, ter a certeza que nós vamos conseguir alguma coisa, atingir o nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é um fator importante para nós podermos alcançá-los.
Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para o Valdir Banetti, que ele está quietinho aqui do lado aqui hoje. Ele deixou a Cristina sozinha no telefone, hoje veio aqui no estúdio. Valdir, a Suzy deu uma explicação muito interessante para a gente a respeito de crença, de acreditar. As pessoas acreditam em alguma coisa, se ligam em alguma coisa, passam a venerar alguma coisa. Será que é daí que surge aquele costume de, no passado, os antigos acreditavam em alguma coisa material para configurar a sua crença? Fé. Será que é isso? Será que vem daí, Valdir, essa condição? As pessoas acreditavam que aquela árvore era sagrada, aquela montanha era sagrada, aquele animal era sagrado. Será que é isso, Valdir?
Eu acredito que seja verdade isso, porque isso vai ajudar a pessoa a robustecer sua fé. Isso não tem nem dúvida. Agora, o que acontece? Eu estava conversando até com a Suzy um pouquinho antes do início do nosso programa. Para que isso aconteça, né, para que haja essa verdade de acreditar que a montanha ajuda, há necessidade que haja um pouco mais de entendimento de tudo aquilo que a gente procura para fazer com que isso venha a ser uma verdade.
Sérgio? E é importante a gente notar, estudar a história, principalmente a história das religiões, é importante para a gente perceber como é que o nosso conceito de fé foi mudando ao longo dos séculos ou até dos milênios, não é verdade? Antigamente você pegava lá as virgens e jogava dentro do vulcão para acalmar os deuses do vulcão. Num determinado momento começamos a ter a fé em objetos, em árvores, em o famoso bezerro de ouro da passagem mosaica, né? Mais adiante começamos a acreditar nas entidades que não vimos. Então nós tínhamos aqueles deuses, os deuses dos povos romanos, dos povos gregos, que os gregos tinham até um lugarzinho lá no Olimpo, que era onde os deuses moravam, né? E a partir daí nós fomos tendo essa melhoria, até o momento que chega Jesus e começa a nos trazer uma ideia de um Deus diferente, né? De um Deus de amor, porque até então os deuses, mesmo na época mosaica, a gente vê muito isso na Bíblia, era um Deus violento, era um Deus vingativo, porque estava muito mais próximo das necessidades daquele povo. Precisava acreditar em alguma coisa, porque muitas vezes o povo estava escravizado, então precisava acreditar que ele ia ser liberto, coisas do tipo. Quando Jesus vem, Jesus pega e traz para a gente um novo conceito de fé. Ele apresenta um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus justo, soberanamente justo e bom. E a partir daí a gente vai caminhando. E eu tenho certeza que daqui a alguns milênios o nosso conceito de fé vai ser mais diferente. Nós vamos ter um conhecimento maior do que seja Deus, não é, Suzy? Porque hoje em dia a gente ainda não sabe o que é Deus, né?
E a partir de Jesus, certamente tudo se modificou, né? Nós aprendemos a amar, nós aprendemos a conhecer o amor, coisa que antes dele não existia.
Na verdade, você colocou uma coisa interessante, Sérgio, porque a fé, a definição religiosa de fé, é aquela definição que nos leva a acreditar na existência de algo superior. A fé nos dá a nítida sensação de que temos alguém superior, acreditamos em Deus, em algo que está acima
de nós.
De nós, né? E é isso que nos faz ir para frente, que nos faz ficarmos confortados diante de algumas dificuldades, mais confiantes na nossa vida. Isso é importante para as pessoas, né? É importante que as pessoas tenham isso, não é isso mesmo, Suzy?
Com certeza. Nós temos que acreditar, nós temos que confiar, saber que existe um ser superior que comanda todos nós. E isso é uma característica que nem todas as pessoas ainda têm. Muitas se recusam, né, a crer que existe um Deus superior. E por isso muitas delas sofrem mais, porque acham que a existência finda no cemitério.
E você veja que interessante, né, como a gente está nessa caminhada de mudança de fé. Talvez muito é importante a gente falar isso, porque muitos dos nossos ouvintes não são espíritas e não conhecem o espiritismo. E nós temos no livro dos Espíritos uma série de perguntas que foram feitas para os Espíritos e os Espíritos nos responderam. E é interessante que quando Kardec aborda essa questão de Deus, Kardec não pergunta para os Espíritos quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Por quê? Porque até então a gente tem a noção do Deus, aquele velhinho de barbas brancas, sabe? Aquele Deus antropomórfico, aquele Deus muito próximo do homem. Já com Kardec a gente começa a entender Deus não mais como um ser, não mais como um homem. A gente começa a entender Deus como uma inteligência superior, como uma força superior. Alguma coisa que nós ainda não temos condição intelectual de entender.
Algo maior, né?
É algo maior. É algo que, de alguma maneira, faz com que tudo funcione de maneira perfeita no universo. Esse é Deus, não é aquele Deus, aquele Deus velhinho de barbas brancas. Mas sim, essa entidade criadora, essa força criadora que nós temos no nosso universo.
Perfeito. Estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova. Chegando por aqui com a gente também o Hélio Delanossi, o nosso comentarista, o Hélio Delanossi. Está chegando aqui, já está assumindo a sua posição aqui no estúdio. E hoje conosco aqui está a Suzy Romão, a Suzy que é atuante tarefeira lá do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Santo André. Suzy, o Espiritismo fala em fé cega e fé raciocinada. São duas coisas bastante distintas, né? O Espiritismo mostra isso para a gente de uma forma bem clara. Explica para a gente, Suzy, explica para os nossos ouvintes aí o que são esses conceitos de fé cega e fé raciocinada.
A fé cega é aquela fé que não é raciocinada. É aquela fé que nós trazemos, né, nas nossas consciências, muitas vezes, que foram colocadas pelos nossos antepassados. Então, nós fazemos as coisas e não entendemos o porquê de fazer determinadas coisas. E a fé raciocinada é aquela fé onde nós pensamos, analisamos, refletimos, percebemos o porquê das coisas que devem ser assim, de um jeito ou de outro, né? E na fé cega existe um controle até, né? E as pessoas aceitam, muitas vezes, tudo que é falado e elas não controlam, né? Sem controle.
Agora, tem uma melhor? A cega ou raciocinada, uma melhor que a outra ou não?
Claro! A fé raciocinada, a fé trazida pela doutrina espírita, porque nós sabemos o porquê de todas as coisas, o porquê fazemos as coisas ou não. Né? De acordo com o nosso livre-arbítrio, fazemos ou deixamos de fazer, mas a responsabilidade é nossa em tudo que fazemos.
Sérgio?
O Francisco está perguntando aqui, quando uma pessoa é induzida a acreditar que vai conseguir uma determinada coisa, essa crença é válida? E eu acho que esse tipo de pergunta suscita bem uma ideia do que seja a questão da fé raciocinada e da fé cega. Hoje a Mega Sena está acumulada, então eu vou dizer assim, aí eu tenho fé que eu vou ganhar.
Quantos têm essa fé?
Agora, essa é uma fé cega, não é uma fé raciocinada. Por quê? Evidentemente, se eu for na lotérica comprar meu bilhetezinho, eu estou concorrendo. Eventualmente eu posso até ganhar, mas eu não posso ter a certeza de que eu vá ganhar porque eu tenho a fé. Eu também não posso chegar para Deus e falar, ó Deus, seguinte, dá um jeito aí de eu ganhar, eu acredito que Deus vai me ajudar. Não é assim que funciona.
Não
funciona também eu chegar e falar, eu quero um carro novo, então esse carro vai surgir amanhã na minha frente. O que funciona assim é, eu vou trabalhar para poder adquirir um carro novo, e eu acredito, eu tenho fé que com o meu esforço, com a ajuda de Deus e pelo meu merecimento, eu vou conseguir esse carro novo.
Você me fez lembrar uma situação agora, Sérgio, muito interessante. E tem tudo a ver com o que você disse aí, inclusive com o exemplo material que você deu aí. Primeiro quero mandar um abraço lá para o Francisco do Jardim Irene, que está sempre na nossa audiência, sempre ligando para cá. Mas olha só, algum tempo atrás uma pessoa, eu presenciei, né? Porque estava próximo de mim o acontecimento. Uma pessoa foi convidada para fazer uma viagem. E essa pessoa diz assim, eu não posso ir. Por que você não pode ir? Você não vai te custar nada, você vai comigo, no meu carro, o outro convidou. E essa pessoa disse claramente, eu não vou porque é muito provável que hoje eu tenha que buscar meu prêmio, que eu vou ganhar um prêmio na loteria. Eu tô dizendo, mas como? Mas falou isso com muita seriedade. Isso a gente fala brincando, né? Para os amigos, né? Para as amigas, etc. Você, não, eu vou porque eu tenho que ganhar um prêmio de loteria. Mas por que você tem? Não, porque eu tenho muita fé e eu tenho certeza que eu vou ganhar. Eu tenho certeza absoluta. Passaram um dia, dois dias, e depois eu mesmo tive a oportunidade de chegar para essa pessoa e dizer assim, e aí, você ganhou na loteria? Mas e ele disse assim, não ganhei. Mas não pode modificar a vida por causa de um negócio desse, claro, né?
Mas é esse que é o problema, Turíbio. Muitas vezes as pessoas, por conta da fé, elas permitem que a vida dela seja modificada. Então a pessoa fala, bom, eu vou na igreja, né, toda semana, cumpro minhas obrigações, eu começo a ter direito a que Deus me ajude. Então Deus vai me dar um carro novo. E aí eu saio da igreja, vou para casa, deito na minha rede e fico lá esperando o carro. Quer dizer, a fé acaba me induzindo. Acaba me induzindo a inércia. Quer dizer, eu não faço nada. Quando o Francisco pergunta aqui se essa crença é válida, ter fé que você vai adquirir uma coisa é válida no momento em que ela ajuda você a lutar para conquistar essa coisa. Mas não quando você simplesmente chega e fala, não, está na mão de Deus, então vai ser assim. Sabe, a gente não pode transferir para Deus aquilo que é de nossa responsabilidade. Exatamente. Uhum. Seja para a gente conseguir alguma coisa material, seja para resolver algum problema, Deus nos ajuda, Deus nos ajuda. Deus nos ama profundamente, Deus nos ama profundamente. Mas daí a ele me dar um carro novo, daí a ele resolver os meus problemas como mágica, vai uma distância considerável. Tem a minha parte, tem aquilo que eu preciso fazer necessariamente.
E a doutrina espírita nos fala que cada um de nós temos uma condição a seguir, um mérito na vida. Então, se estiver nas nossas vidas que iremos receber um carro novo, zero, certamente seremos premiados, mas se isso não fizer parte das nossas vidas, das nossas escolhas, das nossas necessidades, evidente que nós não receberemos. Então, a doutrina explica isso, né? Que está tudo de acordo com as nossas necessidades espirituais.
Estamos aqui no Semente da Boa Nova. Hoje é uma pergunta, nosso tema de hoje é uma pergunta. Pergunta tema, fé e crença religiosa são as mesmas coisas? Fé e crença religiosa são as mesmas coisas? Hélio de la Noce, Hélio, agora há pouco nós recebemos alguma pergunta do Francisco, uma pergunta interessante, que ele falava das pessoas que induzem as outras a fazer alguma coisa. Quando uma pessoa, Hélio, induz a outra a fazer alguma coisa, ela incute na cabeça do outro indivíduo, da outra pessoa, a necessidade de um comportamento, etc. Essa pessoa passa a ter responsabilidade sobre os atos da vida daquele outro que foi induzido?
Passa, sim. Passa porque toda vez que nós induzimos, inclusive pessoas que escrevem livros, por exemplo, você escreve um livro, despretensiosamente eu vou escrever um livro aqui. E esse livro induz as pessoas, né, a ter uma certa atitude. É esse livro, você é pai daquele livro, você é pai daquela ideia, e aquilo, você, tudo que ocorrer na sequência daquilo, as consequências que vier desse livro, você tem. Como nós diríamos assim, você entra no karma daquelas pessoas, né? Você faz fazer parte do karma dessas pessoas, ou é que você as induza, venha induzir a fazer qualquer coisa. Ou boa ou ruim, né? Ou boa ou ruim, mas faz parte, sim. Se for ruim, é claro que é ruim para os dois, né? E se for boa, é boa para os dois, né?
Sérgio? A Suzy tocou num ponto que eu gostaria de ampliar um pouquinho mais, que é a questão do merecimento e das nossas necessidades. O Espiritismo nos ensina que cada um de nós, ao encarnar numa nova vida, nós já tivemos várias e vamos ter outras várias, mas a cada momento que nós encarnamos para aprender alguma coisa. E nesse processo de aprendizado, nós vamos ter algumas facilidades e vamos ter algumas dificuldades. A fé raciocinada, ela se coloca, ela começa a existir no momento em que você tira aquilo que acontece na tua vida da responsabilidade de Deus e começa a colocar como sendo uma necessidade de teu aprendizado. Bom, eu adquiri uma doença. Antigamente a gente dizia, foi Deus que quis assim.
Deus não quer ninguém doente.
O Espiritismo nos ensina que, se eventualmente eu adquiri uma doença, ou foi por um abuso que eu fiz das minhas faculdades físicas, ou então por uma necessidade de aprendizado que eu tinha. De alguma maneira, aquela doença vai me fazer bem. Pode ser estranho você pensar um negócio assim, né? Pô, uma doença vai me fazer bem? Pode me judiar nesta encarnação, mas no plano da eternidade, aquilo vai me fazer bem. A fé raciocinada, ela existe no momento em que você começa a encontrar explicações lógicas e racionais para as coisas que acontecem na tua vida. Então não é mais porque Deus quis isso, mas sim porque eu tinha uma necessidade. A minha fé raciocinada diz, inclusive, que se eu estou passando por aquilo, é pelo profundo amor de Deus que permitiu que eu tivesse aquela experiência para poder, de alguma maneira, crescer espiritualmente.
Perfeito. Suzy, vamos fazer um... Pode falar.
Podemos pegar o exemplo dos nossos irmãos que estão lá no Rio de Janeiro, sofrendo todas aquelas catástrofes, né? Então, aquilo é uma renovação de Deus no plano espiritual para todos. Né? Para aqueles que desencarnaram, para aqueles que ficaram, com certeza será uma nova visão de vida, de mundo, de fé, e nós percebemos isso através dos meios de comunicação, a fé ardente de algumas pessoas que sobreviveram e a luta que elas tiveram para sobreviver. Mas se elas tivessem ficado quietas embaixo dos escombros, se elas não acreditassem que Deus poderia ajudá-las e fizesse e por merecer, elas teriam perecido, não é? Mas, no entanto, então esses abalos, essas catástrofes, elas ocorrem de tempos em tempos, que também é um teste para a nossa fé, para mostrar e renovar o ambiente, renovar a atmosfera e criar novas forças até para aqueles que estão necessitados.
A Suzy foi muito feliz nesse exemplo que ela deu, porque se você não tem a fé raciocinada, você não compreende aquilo que aconteceu lá no Rio. Você vai olhar e falar, poxa vida, Deus é pai, mas como é que um pai mata 750 pessoas assim do nada? Gente que estava em casa, dormindo, não estava lá na farra, não estava fazendo coisa errada. O cara estava em casa, dormindo com a sua família, tinha trabalhado o dia inteiro. Que pai é esse que pega e faz uma maldade dessas? A gente começa a acreditar que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus não nos ama. No momento em que você começa a compreender que existem razões maiores para aquilo que acontecer, e principalmente que aquilo foi um bem não só para as pessoas que estiveram envolvidas, mas até mesmo para nós, que de forma distante...
Para todo o país.
Podemos olhar aquilo e pensar numa série de coisas. E se eu tivesse lá? E se aquilo tivesse acontecido comigo? Será que eu estou preparado para uma situação dessa daí? Será que eu teria dentro de mim o amor pelo meu semelhante para poder sair chafurdando no meio da lama para salvar alguém que muitas vezes não conheço? Sabe, é um processo de aprendizado não só para aqueles que estão ali envolvidos diretamente, mas para todos nós que nos debruçamos sobre aquilo. E aí é que está a bondade de Deus. Essa é a verdadeira fé raciocinada. Porque se não for assim, isso não faz sentido. Uma tragédia como aquela, uma tragédia como tantas outras que acontecem, não faz o menor sentido diante de uma ideia de um Deus bom, justo e amoroso.
Pois bem, Suzy, vamos fazer aqui um bate-bola. Bate-bola, algumas perguntinhas rapidinhas, com respostas igualmente rápidas, assim, bem rápido. Papum, papum, vamos lá. Conhecer os preceitos religiosos ajuda a aumentar a fé?
Certamente.
Pessoas sem fé necessitam de ajuda?
Necessitam, mas nós não podemos fazer com que elas tenham fé.
O Espiritismo estuda a fé?
Estuda.
A fé é a mesma coisa que fanatismo?
Absolutamente. A fé é raciocinada, é coerente, é equilibrada, é calma, é sadia e, logicamente, que o fanatismo não traz nenhum bem.
Ter fé pode melhorar a nossa vida pessoal?
Certamente. Não só dos espíritas, como de toda a humanidade. Eu citei há pouco a Louise Hay, uma escritora norte-americana que não acreditava em Deus, que era totalmente contra todos os preceitos religiosos. A partir de um câncer que ela teve, ela adquiriu uma fé tão grande que passou a escrever sobre essa fé e ajudar muitas pessoas.
Agora, a Suzy, será que é necessário a pessoa passar por grandes problemas, por grandes dificuldades, para despertar dentro dela a existência de alguém superior, acreditar num Deus, acreditar em coisas diferentes, acreditar que Deus existe e é superior a ele? Será que é preciso ter uma tragédia na vida
Olha,
da pessoa?
Olha, infelizmente, na condição que nós nos encontramos ainda na Terra, é necessário a dor, Porque a dor é uma alavanca de crescimento para todos nós, sem exceção. Porque se a nossa vida estiver saudável, tranquila, equilibrada, sem grandes preocupações, nós nos afastamos de Deus. Então, a dor, ainda neste momento de evolução que nós nos encontramos na Terra, é necessário. É uma alavanca para o nosso crescimento espiritual.
Nós falávamos há pouco aqui, Suzy, a respeito desses acontecimentos trágicos lá no Rio de Janeiro, né? Em algumas cidades da região serrana do Rio de Janeiro, né? Deslizamento de terras, soterramentos de pessoas, de casas, até de cidades inteiras ali, né? Como é o caso de Nova Friburgo, etc., né? Mas de algumas comunidades, alguns bairros ali de Nova Friburgo. Mas, e também falávamos da necessidade do despertar da pessoa para uma nova vida, etc.
E isso está acontecendo.
Isso. Então, com certeza, daqui a 30 anos, a 40 anos, aquela região será outra, totalmente diferente.
Certamente.
Aliás, o próprio Exército já constatou que a geografia do local se modificou, já saiu um novo mapa geográfico da região. Ruas, estradas deixaram de existir e vão surgir outras estradas, outras ruas. É uma mudança geológica daquela região. E para melhor. E agora...
Aprendizado pela dor, infelizmente.
Pois é. E
porque
agora...
todos sabiam que não se deve construir nas encostas, nas baixadas.
É isso que é onde eu ia
não
chegar.
Não se deve pedir e nem se deve autorizar.
Exatamente. É isso onde eu ia chegar. Porque, evidentemente, vai surgir um lugar melhor, né? Com toda a tragédia que está acontecendo, porque vai agora, o homem vai intervir, vai fazer uma coisa mais segura, etc. Será que esse aprendizado vai despertar nas pessoas que convivem, mesmo nas pessoas que não convivem com isso, nas pessoas que estão distantes, como nós, que não estamos ali na região? Será que isso desperta a fé? Serve para despertar
certamente
a fé nas pessoas?
Certamente. É, não só nas pessoas ali próximas, mas eu acho que no país todo e acho que talvez até no mundo todo, porque todo mundo se comove. E se vocês prestarem atenção, nós estamos assim com uma sensibilidade muito grande envolvendo todo o nosso planeta. Então, essa sensibilidade, ela está tocando os corações. Então, todos, sem exceção, estão sensibilizados. E essa atmosfera fará com que as pessoas raciocinem mais, reflitam melhor sobre todas as suas posturas. E certamente teremos um Brasil melhor no
diferente futuro.
É.
Bom, Suzy, Jesus, certa oportunidade, disse que quem tivesse fé poderia mover montanhas. O que é que ele quis dizer com essa expressão, segundo o Espiritismo, a expressão o homem de fé pode mover montanhas? Você vai responder para a gente daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo aqui, porque você que está na nossa audiência não muda não. Fica por aqui que nós vamos voltar já já.